Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do 46 ao 55, o chamado Cântico de Maria. É Natal, né, irmãos? A gente fica feliz e eu quero, a partir da palavra do Senhor, pensar no porquê que a gente pode realmente desejar um feliz Natal. É estranho, irmãos, algumas pessoas não gostam, algumas pessoas não gostam quando você fala assim, feliz Natal, né? Eu achava um pouco estranho, hoje eu falo tranquilamente, mas você pergunta assim, mas por que feliz Natal? Por que que você deseja a pessoa um feliz Natal? E tem pessoas que pensam na troca de presentes, no jantar, na árvore enfeitada, mas por que a gente pode desejar um feliz Natal? E eu queria, a partir deste cântico, desta poesia que entoou Maria ao Senhor, pensar no feliz Natal. O texto nos diz assim, Lucas capítulo 1, do 46 ao 55. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois de agora em diante todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Ah, irmão, é Natal, né? E a gente fica num clima todo diferente, a cidade fica enfeitada, tem luzes. Você já foi lá quem é que já foi lá na praça, tribuna, ali tirar foto na árvore? Quem já foi lá? Ninguém, irmão, ninguém pagou esse mico ainda. Ô, irmão, vai lá, a árvore tá bonita, tira foto lá, posta, eu estive aqui. Só toma cuidado que você tá na Praia Grande, tá, irmão? Vê direitinho aí, porque não está fácil. Mas, irmão, é interessante a gente pensar como algumas pessoas, elas têm aversão ao Natal. Você já conversou com alguém que disse assim, não gosta de Natal? Não gosto do Natal, não quero ter o Natal. Às vezes a gente conversa com um ateu, o cara não acredita em Deus, e aí ele é contra o Natal. Assim, não, eu não acredito, já conversei com vários, não acredito, o Natal é uma festa religiosa, eu não gosto, eu não acredito. E o meu argumento que eu uso com todo ateu, quando eu falo assim, eu não gosto, não acredito, não sei o quê, filho, você trabalha no dia 25 de dezembro? Não, porque é feriado. Ah, então é feriado do Natal, então você pode começar a trabalhar, se você não gosta, você pode começar a trabalhar. Você come a janta lá, aquela ceia bonitona? Ah, então pode parar, porque o pessoal faz por causa do Natal. Se não gosta, não vai nos benefícios também. Presente, devolve todos. Não quero saber. Tem também os testemunhas de Jeová, né? Testemunha de Jeová, não sei se vocês sabiam, não comemora Natal. Porque, para eles, o Natal é uma festa pagã e não pode o cristão... não deveria comemorar uma festa pagã. E o meu argumento com todos os testemunhas de Jeová, quando eu converso, que fala assim, filho, é festa pagã? É festa pagã. O 13º você guarda. Mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? A lei diz, 13º é abono de Natal. Se você não gosta do Natal, devolva o 13º, que é dinheiro pagão. Não queira essa maldição na sua conta não, irmão. Pode passar para mim, é que eu não tenho problema nenhum com o Natal. Pode me mandar, que não tem problema. Nunca vi nenhum TJ abrindo mão do 13º por ser uma festa pagã. As pessoas, elas não querem, elas não querem abrir mão de algumas convicções, mas elas querem a alegria que o nascimento de Cristo traz. Elas querem ter um feliz Natal, mas não querem ter um feliz Natal como o que Maria teve. Elas querem a felicidade, mas não querem a felicidade que Maria estava sentindo. E o Cântico de Maria, eu queria pegar em especial os dois primeiros versos. O Cântico de Maria traz algo muito profundo sobre o que é o Feliz Natal. Eu gostaria até de falar de todo o texto, mas esses dois versículos, no curto tempo que a gente tem nessa noite, vão nos ajudar muito a pensar o que é um Feliz Natal. Quando você desejar a alguém um Feliz Natal, ou quando você pedir para você ou para sua família um Feliz Natal, o que, que você tem que estar no coração? Porque não é só, Feliz Natal. Nós, como cristãos, podemos desejar a qualquer pessoa um Feliz Natal como uma oração àquela pessoa, como realmente abençoando. Não é simplesmente recitando uma frase, mas abençoando alguém, dizendo assim, eu desejo a você um Feliz Natal, mas como quem faz uma oração pela pessoa, como quem está pedindo a Deus que derrame sobre esta pessoa um Feliz Natal. Mas é claro que nós, como cristãos, não estamos pedindo que ela tenha um 13º pago em dia, não estamos pedindo que ela tenha uma ceia, não estamos pedindo que ela tenha presentes embaixo de sua árvore, não é isso que nós estamos pedindo. Nós estamos desejando algo muito maior. E Maria começa o seu cântico falando assim, a minha alma engrandece ao Senhor. Natal é tempo do engrandecimento de Deus. É uma festa de louvor ao nosso Senhor. E quando você fala Feliz Natal, você está pedindo que o nosso Deus seja engrandecido através da vida da pessoa ou sobre a vida dessa pessoa. Irmão, lembre-se que o seguinte, alegria de verdade, nós já falamos isso, alegria de verdade é fruto do Espírito, é algo que Deus realiza no nosso coração, é dom de Deus. A alegria e a felicidade verdadeira vem do Espírito Santo que habita e atua em nós. E quando o Espírito Santo de Deus atua em nós, a gente tem um desejo todo especial de louvar o nosso Deus. Não existe alegria verdadeira desconectada do louvor verdadeiro ao nosso Deus. Não existe alegria verdadeira sem agradecimento a Deus por aquilo que Ele fez. Não existe alegria verdadeira se a gente ignora aquilo que Deus faz. Toda a alegria que nós temos no nosso coração, toda a felicidade que nós temos, ela provém de Deus, porque Deus é aquele que dá as boas dádivas aos seus filhos. Nós temos que nos lembrar que a Bíblia diz que toda boa dádiva vem do céu. E se nós estamos felizes e alegres, nós agradecemos ao nosso Senhor, nós engrandecemos o Seu nome. E quando a gente diz alguém assim, Feliz Natal, a gente espera que essa pessoa, ela possa reconhecer, ela possa agradecer a Deus por tudo que ela está tendo. Porque se ela tem uma mesa farta, um presente embaixo da árvore, se ela tem um 13º na conta, ô irmão, nos tempos que a gente está vivendo, é para, como diz aquele outro pastor, é para glorificar de pé a igreja, é para agradecer e para ficar feliz, não é para, não tem motivo para murmurar. Ah, irmão, há alguns tempos soube de uma pessoa que estava passando uma situação desagradável, e aí, em meio de algumas murmurações e reclamações, enquanto conversava com ela, não conseguia ajudar muito, na verdade, a não ser ouvindo, mas fiquei pensando assim, eu sei que a pessoa passa por um momento que está passando por um momento difícil, mas talvez alguns irmãos aqui lembrem, ou se não os irmãos, talvez o pai, o avô de algum irmão aqui, vai se lembrar de uma época em que não tinha luz. Pensa no conforto que a gente tem hoje de chegar em casa, apertar um botãozinho e a casa fica toda clara. Ah? Você fala assim, ah, mas é, o bocal está ruim, a lâmpada está feia, está não sei o quê. Mas, ô irmão, que privilégio. Não sei quantos irmãos aqui imaginam, tem gente que não consegue imaginar como é que há 50, não é muito longe não, irmão, 50, 60 anos atrás, alguns irmãos aqui talvez tenham o trabalho que era tomar um banho, né? Comendo lá na roça, no interiorzão, não era muito longe não, às vezes aqui perto, aquele banho de lata, que tinha que carregar água. E hoje você abre o seu chuveirinho lá, pode ser um Corona, pode ser aquele pequenininho, mas se abre, você tem água quente lá. Estava ouvindo uma história de uma senhora falando que na época do Natal, se o Natal era com uma latinha de sardinha, porque era Natal. E eu escuto algumas histórias de algumas pessoas que murmuram por algumas situações difíceis. Só que você pensa assim, puxa, tem gente que passou por situações muito piores e tem gente hoje passando por situações piores. E mesmo no pouco, a gente precisa agradecer. Como a Gislene bem falou, Natal na Bíblia foi um Natal de improvisos. Maria, ela estava numa situação meio complicada. A gente conhece a história e sabe que José estava pensando em ir embora, porque não queria difamar Maria, mas Maria estava grávida e não era do seu noivo. Era uma situação meio complicada. Como é que ela ia explicar isso para as pessoas? Situação difícil. Nós sabemos que o nascimento de Jesus também não foi fácil. Foi numa manjedoura, simples. A gente tem que entender pelo que Maria estava alegre. Qual era a felicidade de Maria? A felicidade de Maria não era o luxo das circunstâncias, mas era o seu Deus. Era olhar para o seu Senhor e saber que o seu Senhor era a sua alegria. Deus era a alegria de Maria e não qualquer outra coisa que ela podia ter. E quando a gente olha para alguém e fala assim, Feliz Natal, é porque a gente quer a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa. É porque a gente quer que essa pessoa se alegre, mas se alegre em Deus. Não se alegre porque comeu algo gostoso, mas porque tem a Deus junto de si. Mas Maria, ela continua, ela fala assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus. Maria vai numa profundidade agora, impressionante, Porque não é simplesmente o reconhecimento intelectual por alguma coisa, não é simplesmente um sorriso, não é única e exclusivamente uma gratidão, é na alma e no espírito, é no mais profundo do seu ser, é uma alegria que a gente não pode explicar. A gente tem em 1 Samuel, capítulo 1, Ana falando sobre a sua tristeza, e no versículo 15 ela fala que ela estava tão triste que ela estava derramando a sua alma diante do Senhor. Ela derramou a sua alma, ela esparramou a sua alma diante do Senhor por sua tristeza. Algumas vezes nós ficamos tocados por pessoas que choram por causa da sua tristeza, mas aqui Maria, da sua alma, da profundidade do seu ser, ela demonstra alegria e gratidão. Eu vejo muitas pessoas que ficam preocupadas com as suas tristezas e devem estar, e procuram, por exemplo, um psicólogo. Não estou criticando, muito pelo contrário, vá, se você pode ou acha que precisa, vá. Mas tem pessoas que procuram um psicólogo para revirar as suas tristezas e para tentar organizar as suas tristezas. Tem gente que procura um ombro amigo para revirar e contar algo de ruim e triste que aconteceu. Tem pessoas que oram fervorosamente, fervorosamente, quando estão tristes. E as orações mais fervorosas de alguns irmãos e irmãs é quando precisam colocar no altar de Deus as suas tristezas. E isso não está errado. E essa confissão do pecado, a confissão de que algo é ruim, a tristeza, a dor, é colocado de uma forma dramática aos pés do Senhor, muitas vezes com lágrimas, com gemidos, com palavras que a gente não pode expressar. Isso não está errado, irmão. Eu só estou fazendo essa comparação para você entender que Maria está dizendo que ela tem a mesma atitude da profundeza da alma, de revirar o seu espírito em busca de alegria, de felicidade, porque muitas pessoas enterram as suas felicidades embaixo de uma camada fina de tristeza. Tem uma profundidade no seu coração de alegria, mas ela põe uma fina camada de tristeza e ela nunca mais consegue ver que no coração dela está repleto de alegria. O que a gente precisa fazer é buscar lá no fundo as coisas boas. O que a gente precisa falar é repetir a exaustão as coisas alegres. Quantas pessoas elas contam e relembram de tristezas, mas não relembram as suas alegrias, repetidas vezes, se for necessário. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que que tanta gente corre para o shopping para gastar o seu abono de Natal? Você sabe por que que tanta gente precisa colocar a roupa mais bonita no dia 24 para ficar sentado na sala assistindo? Esse ano acho que não vai ter Roberto Carlos. Vai ter Roberto Carlos esse ano? Vai ter. Em Jerusalém, olha. Não, assistir especial do Roberto Carlos em Jerusalém merece uma roupa ainda mais chique. Não, não, não vá com qualquer roupa, irmão. Não vai. Não vai me sentar no sofá da sala de chinelo, por favor, né? Olha lá, hein, irmão, não faz isso. Mas por que que algumas pessoas elas querem colocar a roupa mais bonita para que ela sente ali e assista ao show da virada, o show do rei, seja lá o que for. Porque ela não tem muita alegria na vida. A alegria dela é colocar uma roupa bonita e fazer alguma coisa diferente. É tentar buscar alguma alegria de uma forma fácil, superficial. De uma forma que você passa no crédito ou no débito. Mas isso é só uma alegria, não é uma alegria da alma, do espírito. Não é uma alegria da profundidade do seu coração. É algo superficial. Porque para muitas pessoas, a vida se tornou apenas algo superficial. A vida se tornou algo momentâneo, passageiro, com prazeres e alegrias que passam muito rapidamente. Mas quando você diz para alguém Feliz Natal, você está desejando que essa pessoa encontre uma alegria profunda, uma alegria duradoura que vem da alma. Você está desejando que essa pessoa encontre em sua vida, ainda que em circunstâncias difíceis, ainda que em momentos contraditórios, uma alegria persistente, profunda, marcante, que não vem num jantar, que não vem de um presente, que não vem em um abono do 13º na conta, nada disso. É algo muito mais profundo, é algo que se mesmo que falte o 13º, o presente e a ceia, a pessoa tem. É algo que mesmo que falte tudo, a pessoa tem. É essa felicidade que você deseja quando fala Feliz Natal. Mas Maria ainda nos dá uma terceira explicação da alegria que ela sente. Porque ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Desde agora, todas as gerações me considerarão feliz. Mas olha só a declaração que ela faz. O meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Eu me alegro em Deus porque ele é meu Salvador. Jesus ainda não havia nascido. Jesus ainda era uma esperança. Maria ainda não entendia completamente o plano e o projeto de Deus para a sua vida, mas ela já estava feliz. Ela já se alegrava porque ela sabia, o Salvador está chegando. O Natal está próximo. A nossa alegria é de saber que há um Salvador no mundo. Maria não entendia, muitas pessoas não entendem. Aliás, eu posso dizer que eu ainda não entendo completamente o plano do Senhor, mas aceito pela fé, recebo, porque a alegria é saber que há um Salvador. Alegria é saber que Deus não nos desampara em todas as dificuldades da vida. Alegria é saber que há uma esperança. E a alegria é saber, como Maria disse, é meu Salvador. Eu tenho um encontro pessoal com Ele. Sabe, tem um pessoal que gosta de tirar foto com o Papai Noel, né? Você já tirou foto com o Papai Noel, irmão? Abre o coração, irmão, esse é o momento. Bom, tem uns irmãos que fizeram não, eu vou considerar esses que fizeram não como não tiraram. Os demais eu vou deixar na dúvida, em suspenso. Depois você pode me mandar uma mensagem confessando e abrindo o coração, pastor, eu já tirei, eu já paguei esse mico. Você pode contar, irmão, não tem problema não. Então eu vou perguntar de novo assim, quem aqui já tirou foto com o Papai Noel? Tem um pessoal que não respondeu nada ainda, então irmão, você aí que não respondeu nada. Bom, não tem nenhum problema você tirar foto com o Papai Noel, desde que você saiba que aquele senhorzinho que nem deve estar no shopping esse ano, porque Papai Noel é grupo de risco, tá, irmão? É por isso que você não vai ganhar presente esse ano, porque o Papai Noel tá na fase vermelha do Dória. Então, ele não vai na sua casa esse ano, tá bom? Ele é grupo de risco, ele não vai. Mas o pessoal que estudou em escola pública já sabe que o Papai Noel não existe. Mas, enfim, ô, irmão, abri um parênteses aqui. Tem um irmão, um diácono de uma outra igreja, amigo meu, que falou na igreja, assim, o Papai Noel não existe. Você acredita que teve gente que foi brigar com ele? Ô, pastor, irmão, não fala uma coisa dessa, vai estragar o Natal do meu filho. Ô, Jesus amado. Fecha parênteses, vamos, foco aqui na mensagem. Sabe o que acontece com o Papai Noel? O Papai Noel é só um senhor que se fantasia. Ninguém pode dizer assim, é o meu Papai Noel, ele está aqui por mim, ele me ama, ele se importa comigo. Tá nada, ele está lá pelo dinheiro, ele está lá porque estão pagando ele. Sabe, muitas das relações do Natal, elas são absolutamente superficiais. Você já deve ter participado de Amigo Secreto, graças a Deus, eu tô livre disso já faz alguns anos, mas que alguém que não gostava de você tirou o seu nome. E você percebe a má vontade da pessoa quando ela te entregou aquele presente. Já deve ter acontecido com você, porque ela não é seu amigo. Ela está ali porque ela foi obrigada, uma convenção social, e ela teve que fazer isso. E a gente vai vendo ao longo da vida que muitas relações que se mostram no Natal, elas não são pessoais, elas não são íntimas, elas não são de amor, elas não são de nada. Mas Maria, ela olha para Deus e diz assim, esse é o meu Salvador. Ele se incomoda comigo, ele é Deus, mas ele sabe o meu nome, ele é Deus, mas eu estou nos planos dele, ele é Deus, mas ele é agora chamado Emmanuel, que é Deus conosco, Deus entre nós. É aquela mensagem que nós pregamos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Quando nós cristãos desejamos alguém feliz Natal, acima de tudo, nós estamos desejando a salvação sobre a vida dela. Nós estamos querendo que a salvação eterna caia sobre essa pessoa, que o amor de Deus se manifeste na vida dela. É por isso que nós cristãos podemos dizer sim, Feliz Natal, porque nós conhecemos o sentido do Natal, que é essa alegria que não tem preço, não tem nome, não tem como explicar, é essa alegria que engrandece ao Senhor, que louva o nome do nosso Deus. A felicidade do Natal é uma felicidade profunda, é isso que nós desejamos às pessoas, uma felicidade profunda e verdadeira, duradoura, uma alegria que é da alma e do espírito, que dinheiro nenhum, que presente nenhum, que jantar nenhum pode dar. Mas acima de tudo, o Feliz Natal é o desejo da salvação, que só se realiza em Jesus e em mais ninguém. E é por isso que é a alegria do Natal. É por isso que você pode olhar nos olhos de alguém e desejar Feliz Natal, porque o Natal é o nosso Salvador, Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.